Ok, Mirelle, nós estamos conversando neste momento com o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, Rogério Amaral, porque a associação, ela retomou o prêmio Destaques do Futebol Gaúcho, um evento que, aliás, não acontecia desde 2019 em função da pandemia, mas que retornou agora neste ano de 2022. E no feriado do dia 15 de novembro, ocorreu então a divulgação do resultado. Bom dia, Rogério, um prazer conversar contigo.
Muito bom dia, Tânia. Muito obrigado mais uma vez estar falando contigo aí e poder transmitir para os teus ouvintes para tudo aquilo que foi a nossa festa no dia 15, próximo passado agora, onde, como tu bem disseste, nós retomamos, depois de 2 anos de pandemia, a entrega do prêmio para os melhores do ano.
Pois é, nós estamos curiosos para sabermos, Rogério, quem venceu? Porque, aliás, a votação, ela contou com a participação de todo o estado, foi isso?
Sim. Todos os cronistas esportivos associados à nossa entidade puderam participar. Bastava que acessassem o nosso site. Nós tínhamos ali um link, onde nesse link tinha todas as categorias para votação. E é importante frisar que dessa vez nós tivemos aí uma equiparação do naipe feminino ao naipe masculino, ou seja, todos os prêmios que foram dados e eram dados para os homens no futebol também o foram agora para as mulheres, né, no futebol. E isso, sem dúvida alguma, é um reconhecimento ao trabalho que o futebol feminino vem fazendo nesses últimos anos, especialmente o que fez nesse ano de 2022.
Isso é um motivo de orgulho para a classe feminina, mas também é uma conquista, e uma conquista importante. A mulher tem conseguido, né, entrar no mundo que antigamente era essencialmente masculino.
Sem dúvida alguma, e como eu fiz questão de frisar na minha fala lá no evento, isso não está sendo essa premiação, essa equiparação de premiação, não está sendo um favor em absoluto. Muito pelo contrário, está sendo um reconhecimento, e era o mínimo que poderíamos fazer, no meu entendimento, não é por essa luta, por essa batalha do futebol feminino, o mínimo que nós poderíamos fazer era justamente isso, era equiparar as premiações. Em termos, claro, de troféus, né? Porque nós não somos uma entidade promotora do futebol, como é a Federação, como é a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Essas eu entendo que ainda tem que evoluir, porque a premiação, né, aí sim em valores pecuniários para os times masculinos ou para os campeonatos masculinos, é muito maior do que para os campeonatos femininos. Ah, então, dentro daquilo que nós podemos fazer como reconhecimento e, quem sabe, até como estímulo para o futebol feminino, nós o fizemos, que é justamente equiparar os troféus, né, às premiações. Agora, eu entendo que a bola, vamos usar a linguagem do futebol, a bola está com as federações e também com a CBF, para que deem a mesma premiação para os certames femininos que é dada para os campeonatos masculinos.
E aí, como é que está a participação feminina nessa federação, nessas federações, hein, Rogério?
Eu acredito que está muito bem, né? Haja vista aqui, por exemplo, do futebol do Rio Grande do Sul. Nós tivemos nesse ano de 2022, pela primeira vez, um time feminino disputando a final do Campeonato Brasileiro, que foi o time do Internacional, que jogou a final contra o Corinthians. E teve, inclusive, recorde de público, tanto aqui em Porto Alegre quanto no jogo de São Paulo. Nós tivemos o time feminino do Grêmio, né, disputando a final da Copa do Brasil feminina também. E mais do que isso, nós tivemos um enfrentamento do Campeonato Gaúcho, que foi esse ano, inclusive, contou com patrocínios maiores, e isso é um trabalho que tem que se elogiar à Federação Gaúcha de Futebol. A decisão em dois clássicos Grenal, nós tivemos aí também uma presença de público extraordinária, onde o Grêmio terminou levando a vantagem e conquistou o título gaúcho. Então, a progressão do futebol feminino, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, dos times, tivemos, por exemplo, o time feminino do Juventude chegando nas finais, nas semifinais, o time do Elite de Santo Ângelo também chegando nas semifinais, o Juventude se consagrando o campeão do interior. Então, tudo isso foi extremamente positivo e a gente espera que o ano de 2023 seja ainda melhor para o futebol feminino.
E no dia 15, então, nós tivemos aí a revelação dos prêmios. Quem foi premiado nesse evento, Rogério?
Bom, em termos de premiação ou de homenagens, nós tivemos três etapas no nosso evento da última terça-feira. A primeira etapa foi onde nós demos troféus, vamos dizer, para o coletivo, para os times que foram campeões dos certames organizados pela Federação Gaúcha de Futebol. Então, nós tivemos a premiação para o campeão, tanto masculino quanto feminino, campeão gaúcho, né, campeão do interior, tanto masculino quanto feminino. Tivemos ainda a premiação aí que só houve campeonato promovido pela federação no naipe masculino, que foi para a Copa Federação Gaúcha de Futebol, para a divisão de acesso, para a segunda divisão. Essa foi a primeira etapa da nossa premiação. Nós tivemos uma segunda etapa da premiação e, na verdade, foram homenagens. Homenagens a cronistas esportivos aí do passado, podemos dizer assim, cronistas esportivos do interior do estado, que são aqueles talvez menos visíveis e comentados aqui na capital, mas que têm uma relevância muito importante no interior do estado, e você sabe o quanto é importante a presença de vocês junto às comunidades do interior. Então fizemos questão também de homenagear esse cronista e homenageamos ex-jogadores que hoje se destacam não dentro de campo, mas fora de campo pelo trabalho social que realizam com as comunidades mais carentes ou com entidades benemerentes, que foram os casos lá do Tinga, do Dunga e do D'Alessandro, que receberam a nossa homenagem. E a terceira etapa, que eu poderia dizer a grande etapa do evento, que é a premiação individual daqueles jogadores que se destacaram no ano e que foram escolhidos diretamente por esse voto dos cronistas esportivos. Então, essa, para mim, é a grande etapa, esse é o grande momento da festa do evento, quando nós entregamos a premiação individual aí para os jogadores.
E essa lista está disponível hoje para nós, Rogério?
Sim, claro, claro. Nós tivemos aí, por exemplo, vamos começar pelas mulheres, então, tá? A craque do ano foi a Lorena da Silva Leite, a Lorena que é goleira do Grêmio, inclusive é goleira da seleção brasileira. Ela foi escolhida a craque do ano feminino. No masculino, o craque do ano foi o jogador Pedro Henrique, do Internacional. O Pedro Henrique do Internacional, que foi o craque, né, no futebol masculino. Na revelação feminina, revelação do ano feminina, foi a Dani Ortolã. Tá? A Dani Ortolã, que foi a revelação feminina. E a revelação masculina foi o Bitello, jogador do Grêmio. Foi escolhido como a revelação no naipe masculino. Treinador do ano do time masculino foi o técnico Mano Menezes, do Internacional. Foi escolhido treinador do ano do time masculino. E treinador ou treinadora do ano do time feminino, escolhido foi o Maurício Salgado, que é o treinador do time feminino do Internacional. Né? E aqui nós tivemos um particular, cara. A Patrícia Guzmão, que é técnica do time feminino do Grêmio e que venceu o Campeonato Gaúcho, inclusive com uma vitória no segundo jogo, né, extraordinária sobre o Internacional, a Patrícia perdeu por poucos votos, mas muito porque os grenais que decidiram o Campeonato Gaúcho foram praticamente dois ou três dias antes de encerrar a nossa votação. Como a votação já vinha rolando há mais tempo, era natural que, como o Maurício Salgado levou o time feminino do Internacional até a decisão do Campeonato Brasileiro, ele tivesse votos. Mas quando chegou na reta final da votação, nos últimos 2, 3 dias, como eu disse, e pelo fato da Patrícia ter conquistado o título gaúcho com o time feminino do Grêmio e com 2 atuações excelentes nos 2 clássicos Grenal que decidiram, a votação da Patrícia começou a subir e se tivéssemos aí talvez mais uns 3, 4 dias, ela ultrapassaria o Maurício Salgado. Mas como os votos anteriormente computados, né, eles são válidos, evidentemente, o Maurício Salgado, que também teve os seus méritos, evidentemente, não é, porque chegou até a final do Campeonato Brasileiro com o time feminino do Internacional, foi o treinador de time feminino escolhido. E nós tivemos ainda outras 2 premiações, e uma delas que eu diria muito significativa para o interior do estado. A primeira foi do árbitro do ano, ganhou o Anderson Daronco, que é um dos melhores árbitros do Brasil, inclusive, e o dirigente do ano, quem ganhou, foi o Adilson Stanziveski. O Adilson Stanziveski é o presidente do Ipiranga de Erechim. Ah, então, para o interior do estado, foi realmente uma premiação que vai ao encontro do que foi a atuação do Ipiranga, que inclusive decidiu o Campeonato Gaúcho com o Grêmio, né, alijando o Internacional da disputa final. Então, o Adilson, presidente do Ipiranga, foi escolhido o dirigente do ano. Essa lista aí dos atletas, dirigentes e árbitros que foram escolhidos diretamente pelos cronistas esportivos, Tânia.
Sem dúvida, isso é um incentivo para que em 2023 haja uma participação e um incentivo maior ainda, Rogério.
Eu acredito que sim, porque na medida que nós tínhamos parado 2 anos por conta da pandemia, não é? Em 2019 nós tivemos uma presença de público muito grande lá na nossa festa, nesse nosso evento, e a gente tinha um certo receio que nessa retomada nós não tivéssemos a participação tanto dos cronistas esportivos votando, quanto também do público presente na festa. Mas para satisfação nossa, eu diria até para uma surpresa positiva, nós tivemos uma excelente participação de número de cronistas que votaram, tá? Inclusive fazendo que no naipe dos jogadores revelação e craque, nós não tivéssemos apenas 4 ou 5 nomes votados, nós tivemos mais de 10 nomes votados, ou seja, para ver que houve realmente uma participação de cronistas da capital e do interior, em que votaram diversos nomes aí dos jogadores e jogadoras deste ano. Então a gente espera que também com o sucesso de presença que nós tivemos no evento, com a divulgação, como é o teu caso, que tu está nos dando essa possibilidade de comunicar para todas as pessoas no interior do Rio Grande do Sul, que nós tenhamos realmente cada vez mais uma valorização dessa premiação. E que tomara, queira Deus, que a gente não tenha mais um hiato como nós tivemos por obrigação aí dessa pandemia terrível, de ficar 2 anos sem poder realizar a festa, né? Que isso entre na rotina, na normalidade do nosso calendário aí de eventos, que a gente tenha todos os anos essa premiação para os destaques do futebol gaúcho.
Com certeza, Rogério, é importante que a gente dedique um tempo, e a rádio tem essa função social também, de chamar e mostrar para os nossos ouvintes, expor para eles a importância de uma vida em sociedade, uma vida em comunidade voltada para coisas sadias, né?
Sem dúvida alguma, e eu não tenho dúvida que o esporte, principalmente o futebol, ele mexe muito com o imaginário, né, daquele jovem, daquela criança, e a gente tem que aproveitar justamente isso, o esporte, no caso específico que estamos falando do futebol, para procurar inserir, não apenas no contexto do esporte, mas inserir socialmente também essas crianças que eventualmente estejam necessitando, estejam em situação de vulnerabilidade e que possam encontrar ali uma motivação para que desenvolvam aí a sua vida, a sua personalidade, o seu caráter.
Com certeza. Rogério, agradecemos a sua participação. Rogério Amaral, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, falando então sobre a premiação dos destaques do futebol gaúcho ocorrido no dia 15 de novembro. Um bom dia para você.
Um bom dia, Tânia Dil, e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de divulgar o nosso evento e poder, né, levar aí a todo o estado do Rio Grande do Sul a nossa mensagem. Muito obrigado, um forte abraço.